Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 78ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Egídio Carvalho que faça a leitura da Bíblia. Tiago 5, versículos 13 a 16. O juramento proibido e o proceder cristão em várias experiências da vida.
Muito bem, senhor presidente, senhoras e senhores que nos acompanham através das redes sociais, vamos então à leitura do trecho da Bíblia. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doentes? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para serdes curados, e muitos podem, por sua eficácia, a súplica do justo. Amém.
Solicito à secretária Márcia que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Segundo período legislativo, segunda sessão legislativa, 18ª legislatura. Reunião ordinária, ata número 77 de 2022. Aos 29 dias do mês de novembro de 2022, na Praça Barão do Rio Branco, ocorreu a 67ª reunião ordinária, correspondente ao segundo período legislativo da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Roberto Inda Kleinubin, presidente; Carlos Alberto Delgado de Davi, vice-presidente; Marcelo Cardoso Lemos, primeiro secretário; Adenildo de Jesus Padovan, segundo secretário; Márcia Fumagalli, terceira secretária; Antônio Egídio Rufino de Carvalho; Cristiano Dias Bonapassi; Joalcei Alves Gonçalves; José Carlos Barbosa Zácaro; José Clemente da Silva Correa; Zuma Rodrigues Ancinello. Às 11 horas, o presidente, vereador Paulo Roberto Inda Kleinubin, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião, registrou que esta reunião integra as atividades da 45ª Feira do Livro de Uruguaiana e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou ao vereador Joalcei Alves Gonçalves que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Efésios 3, versículos 14 a 21. Paulo ora novamente. Na sequência, o presidente vereador Paulo Roberto Inda Kleinubin solicitou ao vereador Marcelo Lemos, primeiro secretário, que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. Após, o presidente vereador Paulo Inda Kleinubin solicitou ao primeiro secretário, Marcelo Lemos, que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: requerimentos número 188 a 190, protocolados respectivamente sobre os números 1166, 1175 e 1177. Foi aprovado o requerimento verbal do vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho. Registramos que o requerimento verbal deve ser convalidado até às 9 horas de quarta-feira, dia 30 de novembro do corrente, no protocolo. Indicação número 56, protocolado sobre o número 1174/2022. Moções números 258 e 259/2022/LEGE, protocoladas respectivamente sobre os números 1169 e 1173/2022/LEGE. Somaram-se às moções todos os partidos com assento neste Poder Legislativo. A vereadora Zuma Rodrigues Ancinello solicitou a entrega das moções números 247, 248 e 249 aos homenageados, o que foi aprovada, sendo realizada a entrega e um registro fotográfico. Ato contínuo, foram apreciados em discussão e votação única e aprovados os seguintes projetos: Projeto de Lei Ordinária número 129/2022, protocolado sobre o número 975/2022/LEG do Poder Executivo, que altera o artigo 2º da Lei nº 4818, de 19 de setembro de 2017, doação de área ao Grupo Empresarial Econômico Uruguaiana, formado pelas empresas JD dos Santos Rezes, microempresa, Bidinha e Moresco Limitada, microempresa, e MA Moresco Filho, empresa de pequeno porte. Projeto de Lei nº 146, protocolado sob o número 1111/2022/LED, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 400 mil. Foi aprovada a participação dos vereadores, conforme o convite número 70, protocolado sob o número 1171/2022/LED. Matérias de expediente. Serão encaminhados às comissões técnicas da Casa. Projeto de Lei número 149, protocolado sobre o número 1167/2022/LED, do vereador José Clemente da Silva Correia, que altera e acrescenta dispositivos na Lei Municipal número 1332, de 26 de dezembro de 1975, que criou a Feira do Livro. E projeto de lei número 150, protocolo número 1176/2022/LED, da Comissão Especial de Revisão Legal, que revoga as leis municipais que especifica. Correspondências expedidas. Adversos. Ofícios número 955/982/2022. Ao Executivo. Ofício número 268/273. E autógrafos números 138 e 139. Usaram o período das comunicações os vereadores Joalcei Alves Gonçalves, Marcelo Lemos e José Clemente da Silva Correia. Nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, às 12 horas e 10 minutos, o presidente vereador Paulo Roberto Indeclin Nubim declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Érica Obes de Vargas, auxiliar técnico legislativo, lavrei a presente ata, Praça Barão do Rio Branco, aos 29 dias do mês de novembro de 2022. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura da ata, mesmo está em votação. Os que concordam, permaneçam como estão, os contrários, manifestem-se. A ata está aprovada. Solicito ao senhor secretário a leitura do documento que deu origem à tribuna desta reunião.
Tribuna Livre número 35 de 2022. A vereadora Azul Mancinello vem respeitosamente, com base no que preceitua a resolução número 32 de 2016, requerer, após aprovado pelo douto plenário, que esta casa encaminhe ofício à Secretaria de Saúde, Programa Municipal IST-AIDS-HIV, Setor IST-AIDS, Maria Aparecida Bofil, coordenadora do Programa Municipal IST-AIDS, convidando-a para fazer uso do espaço destinado à Tribuna Livre no dia 1º de dezembro de 2022, a fim de falar sobre a Lei 4.870 de 2017, Dezembro Vermelho, e todo o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Secretaria de Saúde.
A palavra está com a vereadora Azul Mancinello.
Muito bom dia, senhor presidente, vereador Paulo Cleno Bing, nobres vereadores, nobre vereadora Márcia. Quero agradecer a presença do secretário de Saúde, Diego Cantori, da coordenadora do programa IST-AIDS, Cida Bofil, da secretária adjunta Suziele. Sejam muito bem-vindos os amigos, representantes do Corpo de Bombeiros, amigos que nos acompanham pela live Facebook Câmara Municipal de Vereadores. Hoje, 1º de dezembro, Dia Mundial de Combate à AIDS. Quero fazer, primeiramente, os meus agradecimentos dos representantes da Secretaria de Saúde estar hoje aqui conosco, em especial a Cida, que é essa grande mulher, a Cida Bofil, ela que tem lutado muito pelas pessoas, por esse programa, e sabemos que os números são números que nos contentam devido ao trabalho, devido à dedicação. E também essa tribuna foi aprovada pelo douto plenário, nossos agradecimentos, para que seja elucidado a Lei Dezembro Vermelho, de nossa autoria, a 4.870, em 2017, quero dizer que com muita alegria, com muita honra, por esse douto plenário, essa lei foi aprovada já no início, a primeira lei que nós, no início da nossa gestão como vereadora, nós protocolamos nesta casa. E é uma lei que tem produzido muito, e por isso nós convidamos hoje aqui a Cida, o secretário Diego e a Suziele para estarem conosco e para fazerem uso da tribuna. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho da Secretaria de Saúde, da coordenadora e toda a sua equipe. Já tivemos ali fazendo registro, visitando e conhecendo muito mais o trabalho que está sendo realizado ali na praça. Todos estão convidados para fazerem seus exames, para estarem ali conhecendo um pouquinho mais do trabalho destas pessoas tão comprometidas com a nossa saúde. Muito obrigada a todos.
A tribuna está à disposição da coordenadora Maria Aparecida Bofil.
Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o nosso presidente, né, o vereador Dr. Paulo Clenubim, em nome dele, cumprimentar todas as pessoas aqui presentes e agradecer o convite da vereadora Zuma e a importância desse projeto de lei no município de Uruguaiana, instituindo o Dezembro Vermelho em apoio à causa no nosso município. Então, hoje nós estamos no Dia Mundial de Luta, né, de combate ao HIV e AIDS. E a importância da gente ressaltar não só a questão dos números epidemiológicos, mas de todo o trabalho que vem sendo desenvolvido no município de Uruguaiana. Então, hoje nós estamos, é um lançamento oficial, né, uma data que relembra, que celebra esse momento e também da gente mostrar toda a questão da luta e das pessoas vivendo com HIV e AIDS no município de Uruguaiana. Então, o programa municipal ele está completando 27 anos de atuação no município de Uruguaiana, com uma equipe extremamente comprometida, responsável, com todo o apoio da nossa Prefeitura Municipal e da gestão na Secretaria de Saúde, hoje aqui representados pelo nosso secretário Diego e a secretária adjunta Suzy, que são grandes parceiros nesse trabalho de prevenção. Então, o Dezembro Vermelho ele marca uma grande mobilização mundial na luta contra o vírus HIV, a AIDS e as outras infecções sexualmente transmissíveis. Uruguaiana ele se encontra entre os 15 municípios prioritários do Rio Grande do Sul em relação à questão de número de casos, né, de incidência em relação ao HIV e AIDS. Então, 70% das notificações elas estão concentradas nesses 15 municípios e Uruguaiana faz parte deles. O objetivo da nossa campanha do ano de 2022 é ampliar o acesso ao diagnóstico, mais um ano. E a gente pede a ajuda de todos vocês aqui, desta casa, nesse apoio e nessa conscientização da nossa população. Estimulando a testagem para a detecção do vírus HIV como rotina de saúde da nossa população sexualmente ativa. A campanha é uma retomada aos cuidados relacionados às infecções sexualmente transmissíveis, principalmente a testagem, que foi afetada diretamente com uma significativa redução no período de pandemia. Então, a gente está vendo todo esse reflexo na saúde pela falta, né, as pessoas ficaram muito tempo sem acessar os serviços de saúde, sem fazer seus exames, né, sem buscar o serviço. E hoje a gente está tendo toda essa demanda reprimida. A campanha do Dezembro Vermelho ela é constituída por um conjunto de atividades e mobilizações. Então, a gente tem no dezembro várias atividades. Hoje, a gente começou com essa atividade, né, do dia 1º ali na praça. Nós estamos com a carreta da saúde. Estamos ofertando todos os testes rápidos para a população em geral que está acessando o serviço de saúde. Nós temos vacina, temos rodas de conversa para falar sobre prevenção combinada, porque a gente sabe que o trabalho de prevenção ele é o mais importante. Esse ano, a campanha do Ministério da Saúde ela está voltada ao público masculino, tá? Principalmente na faixa etária de 15 a 29 anos, pela alta incidência. E passando para vocês um dado que para nós foi extremamente preocupante, quando a gente começa a fechar os números, a gente não fechou o ano ainda, né? A gente está com os dados até final de novembro, que nesse ano nós já tivemos mais de 11 mil pessoas testadas no município de Uruguaiana, nós temos 40 diagnósticos novos em relação ao HIV. Desses 40, nós temos mais de 9 pessoas que foram diagnosticadas com AIDS avançada, com CD4 com as células de defesa abaixo de 200. Isso é extremamente grave no município, porque as pessoas, nós temos um teste que em 30 minutos a gente tem um diagnóstico confirmatório de HIV. E nós temos tratamento, temos uma equipe inteira com mais de 20 profissionais dentro do serviço de HIV e AIDS no município para fazer o atendimento da nossa população. E a gente ainda conviver com diagnósticos tardios, com pessoas chegando, tendo seu diagnóstico no hospital e com muitos óbitos, que é a realidade do município, a gente ainda tem, tanto no estado quanto no município, um índice de mortalidade por AIDS muito alto, então isso é extremamente grave. E esse ano, dos nossos 40 casos novos, 30 são homens, tá? E entre eles, muitas pessoas jovens na faixa etária até 29 anos. Nós temos 2 adolescentes, né, com 17 anos com diagnóstico positivo. E nós já tivemos mais de 5 óbitos dentro dos diagnósticos novos, desses 40, que já foram a óbito, tiveram seu diagnóstico e foram a óbito. Então, esse é um alerta para vocês, né, e para toda a nossa população, na importância da testagem, na importância dessa campanha que a gente vem lançando. Hoje é um dia, né, de mobilização mundial. Esse trabalho é importante a gente dizer que ele é realizado por todos os serviços de saúde, todas as nossas estratégias, todos os serviços, eles ofertam o teste rápido no município de Uruguaiana. Então, esse acesso, ele é extremamente fácil de ocorrer. Então, a gente precisa que as pessoas, né, e até lanço um desafio para vocês, quem que já realizou dentro da sua rotina esse ano o seu teste de HIV? Aqui presente nessa sala. Que o nosso teste, que o teste de HIV, de sífilis e de hepatites, ele entre na nossa rotina de saúde. Que nem a gente faz todos os outros exames, que nem a gente tem a campanha, né, do outubro rosa, do novembro azul, que o dezembro vermelho, que as pessoas coloquem, marquem na sua agenda de fazer esses exames. Porque a prevenção e o diagnóstico precoce é a melhor saída que a gente tem. A gente tem profissionais, a gente tem a medicação. A AIDS hoje é uma doença crônica, ela é tratada, né? O tratamento, ele não tem os efeitos colaterais com a medicação. Hoje, ele é muito, né? É quase que zero a questão dos efeitos colaterais. Então, a gente precisa alertar a nossa população, desde os nossos jovens até todas as pessoas, né? A gente tem, inclusive, pessoas com diagnóstico esse ano e nos outros anos, acima de 60 anos de idade. Então, assim, ela atinge todas as faixas etárias. A gente precisa estar atento. E, para isso, a gente precisa da conscientização de toda a população. Amanhã, dentro da nossa programação, nós estaremos, né, atingindo esse público que a gente fala da campanha deste ano, que são homens, né? Então, a gente vai estar no 22º GAC, com a carreta de saúde, fazendo testagem e orientação para todos os conscritos que estão no 22º. Então, para a gente poder facilitar esse acesso na questão da testagem. Depois, no dia 6, nós estaremos também com uma campanha junto com a carreta de saúde na Universidade Federal do Pampa, levando para os nossos adolescentes, né, e os jovens que estão lá na universidade, essa questão da facilidade de chegar para fazer a testagem. Agora, a gente já estava com uns quantos adolescentes ali na praça que também estavam fazendo os testes rápidos, né, buscando o serviço de saúde. Então, é importante a gente alertar e estar, né, de portas abertas para a nossa população nessa parte da testagem. Então, é nesse sentido que a gente pede a ajuda e o auxílio de vocês. E, no sábado, nós estaremos também na frente da Secretaria de Saúde da Policlínica, com mais um ano com a campanha em parceria, né? O Dezembro Laranja, que é do câncer de pele, junto com o Dezembro Vermelho, ofertando todos esses serviços para a nossa população. Então, a gente está atingindo vários públicos, né? Tentando sair do nosso contexto. No dia 29, a gente teve no lançamento da campanha... um trabalho, né, do projeto Geração Consciente, que trabalhou com todas, mais de 20 escolas. Esse projeto é um projeto, né, do governo, né, do Estado, junto com a Unicef, junto com a UNAIDS. Então, a gente trabalhou, o nosso município foi o município que mais teve escolas classificadas no ranking do Estado. A gente está concorrendo para ganhar esse, né, esse evento. Então, a gente teve uma atividade super importante na terça-feira, manhã e tarde, do Estado, que estiveram aqui em Uruguaiana, lá no ginásio do Dom Hermeto. E a fala dos nossos adolescentes, o secretário Diego acompanhou com a gente do início até o final. É extremamente importante essa fala e essa conscientização desses jovens em relação à prevenção. E a gente precisa trabalhar e tem que dar esse acesso a essa população, que ela se aproxime mais do serviço de saúde. Então, esse é um dos nossos objetivos, por isso que a campanha começou com essa ação junto com o Geração Consciente dentro do município. Então, colocar o serviço, né, o programa municipal à disposição dessa casa, passando as informações. Eu não tenho ainda os dados do ranking do boletim. Nós já ficamos 2 anos consecutivos, né, 2020 e 2021, fora, né, do ranking dos municípios com a maior incidência do país, com os municípios com mais de 100 mil habitantes. Então, assim, a gente está aguardando sair esse boletim do Ministério. A gente estava ali na praça, estava sem rede, né? Então, a gente não conseguiu acessar essa informação ainda. E a gente acaba sabendo em tempo real, junto com vocês, em relação a esse dado que o Ministério da Saúde lança. Então, a gente coloca, assim, totalmente à disposição o serviço, a equipe, para todo esse trabalho de prevenção e de conscientização dentro do nosso município. Gostaria de chamar, né, o nosso secretário e a adjunta, que eles fizessem uma fala também, junto com a gente.
Bom dia a todos. Cumprimentando o vereador Dr. Paulo Klenubim, né, cumprimento toda a plenária. Como a Cida havia falado, né, para nós, na Secretaria de Saúde, hoje, o mais importante, né, é trabalhar a prevenção, porque a saúde... não é só tratar o adoecimento, tratar a situação instalada, mas a gente quer evitar, né? E com isso a gente evita custos, evita o adoecimento populacional, e essas ações que hoje são desenvolvidas e que seguidamente também são desenvolvidas e apoiadas, né, pela Secretaria de Saúde, têm esse objetivo de promover a saúde para a população, trazer os serviços de saúde mais próximos e de uma maneira mais acessível a toda a população de Uruguaiana. Então, quando nós descentralizamos essa ação e a proposta deste ano, que a Cida nos apresentou, uma proposta muito rica, porque é uma proposta de descentralização, né, a ação do Dezembro Vermelho não fica apenas na Secretaria de Saúde, mas nós viemos para a praça, juntamente à Feira do Livro, nós temos nos outros setores, temos na universidade, nas unidades de saúde nos bairros. Então, é isso que nós temos, né, como objetivo da nossa gestão, levar a saúde a todos, né, estar com a saúde, estar mais próxima de todas as pessoas, né? E a questão do HIV e das outras doenças sexualmente transmissíveis, mais importante ainda, porque nós quebramos o tabu dessas doenças, né? Nós quebramos essa vergonha que as pessoas têm de falar sobre AIDS, de fazer os testes, né? Parece que a pessoa vai fazer o teste e ela já se apresenta como alguém, né, que não é tão digno, digamos assim. E não é, né? Testar, prevenir é algo muito importante. E nós, enquanto profissionais de saúde, temos esse papel importante, que não é só agir enquanto a doença está instalada, mas evitar dela estar ali na realidade dessas pessoas. Então, o nosso objetivo maior sempre vai ser a promoção da saúde pública, e gostaria de deixar registrado aqui o nosso agradecimento à Aparecida, em nome, né, agradecendo ela, agradecemos toda a equipe do CTA, da Secretaria de Saúde, que é uma equipe que está sempre muito ativa, muito presente, né, nos representando, como já foi agora há pouco em Brasília, nos representando diante do Ministério da Saúde, onde a gente consegue, como uma cidade da fronteira, ter um destaque muito positivo. E isso para nós é muito importante, né? Nós não queremos só agir nos adoecimentos, né? Trabalhar com as frentes de combate às doenças, mas nós queremos índices positivos para o nosso município. Quer dizer, quando a nossa saúde de base é forte, nós não temos esses problemas maiores, né? Então, muito obrigada, Cida, pelo teu empenho sempre. É, obrigada ao secretário Diego por esse apoio e nós estamos à disposição na Secretaria de Saúde a toda a plenária sempre. Muito obrigada.
Eu só vou complementar que no final é tanta informação que a gente acaba... Eu acho que a gente não ficou de novo aqui, olhando por cima aqui, ó, não ficou de novo entre os 100 municípios, né, com a maior incidência. Agora o Marcelo estava me passando ali, saiu às 10h30 o boletim. Porto Alegre, de novo, e o Rio Grande do Sul, eles seguem em destaque dentro dessa incidência. E colocar que o município de Uruguaiana é o único serviço, né, o único CTA, o Centro de Testagem e Aconselhamento, que ele está fazendo parte de um projeto do Ministério de Saúde, do Departamento, né, de IST e AIDS, do Ministério da Saúde, e ele é o único município do estado que está participando desse projeto, que é de reestruturação dos CTAs. São apenas 6 CTAs no Brasil inteiro. Nós estamos fazendo parte, nós estamos trazendo agora, já estamos com novidades no município, principalmente com equipamentos que a gente conseguiu através desse projeto. Um deles foi a aquisição que o Ministério de Saúde nos enviou, chegou na metade de novembro, agora, um equipamento que se chama GineExpert, que entra com biologia molecular para carga viral rápida, para HIV, para tuberculose, para hepatite B e para hepatite C. Esse é um grande avanço para o município e para a fronteira. É importante a gente registrar isso. A nossa equipe, semana passada, foi capacitada, a equipe do laboratório, os nossos farmacêuticos, para desenvolver esses exames. A gente já está recebendo os insumos. E a tuberculose também é uma grande preocupação nossa, principalmente em relação à co-infecção com o HIV. E a gente vai estar na ponta, dentro de todos os municípios do estado, dentro desse diagnóstico e também auxiliando os municípios da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde. Então, isso é importante a gente colocar e a gente tem muita novidade para ir trazendo para vocês no longo desse ano que vai começar agora de 2023. Obrigada.
Com a palavra o vereador Marcelo.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, quem nos acompanha, plenário, os colegas e quem nos assiste nas redes sociais. Primeiro, deixar os cumprimentos à vereadora Zuma pela proposição, todo ano propõe, e assim deve ser, é um atendimento necessário, importante, um serviço do município que deve ser esclarecido o máximo possível e propagado. Parabéns à Cida pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. Eu já tive uma época que era militante da causa junto à Tietelina Lunardini, no Guapa. A Tietelina foi, durante quase mais de 2 décadas, militante, e nós atuávamos muito e notava, eu e a minha esposa, inclusive, éramos da direção do Guapa por anos, a questão do preconceito, né? Agora, tu falava, não, a secretária Suzielli, secretário Diego, a secretária falava em relação a aquele receio da pessoa fazer o exame, e nós brincávamos aqui, eu e o presidente Canubim, já fez o teu exame, e isso, na verdade, nós temos um preconceito coletivo em relação a isso, né? Vai a pessoa fazer o exame, fazer o teste e vai dizer, ah, o que eu vou falar para minha mulher se eu for fazer o exame? O que eu vou falar para o meu esposo? Então, são preconceitos que nós devemos desmitificar, principalmente em função dos nossos jovens. Abrimos agora aqui, eu e a Cida, às 10h31, saiu o boletim. 9 municípios do Rio Grande do Sul estão entre os 100, com mais de 100 mil habitantes monitorados. E Porto Alegre é a capital com a maior taxa de morte em decorrência do HIV. E não é o município com maior índice no Rio Grande do Sul, o maior município é Rio Grande. Então, aqui é preciso registrar também, cumprimentando a Cida, o secretário Diego, eu já revisei, Cida, Uruguaiana não está entre as 100 cidades do país. Então, não, vamos bater palma, você tem que bater palma. Parabéns para vocês. E ao longo dos anos, alguns anos atrás, isso não é... Claro que a política pública ela vem para fazer esse enfrentamento, só que isso não... No passado, nós olhávamos com esse preconceito, com esse desconhecimento, com essa ignorância, ignorância no sentido de ignorar as questões relativas ao HIV, e hoje já se olha, por isso que o índice de jovens aumentou tanto, porque já se olha com displicência. A AIDS não mata mais. Então, o pessoal já nem se importa tanto. Esse enfrentamento da política pública adequada, ele é muito difícil. Uruguaiana, durante anos, figurou entre os 100 municípios do país com maior incidência. Anos. Anos. Então, sair é uma conquista. É uma conquista. Embora não seja um ranking feliz, é um ranking triste, mas não estar nesse ranking já é uma conquista. Isso é preciso dizer, e agradeço as palmas do Paulo, também a Tietelina, querida amiga, foi muito cedo, né? Ela foi muito cedo, e aí tu somava na época o trabalho da Tietelina com o trabalho da Cida, com o trabalho da Secretaria, com o trabalho de pessoas, e a gente acabou tendo uma divisão na história de Uruguaiana no combate. A palavra talvez não seja combate, mas sim na propagação do conhecimento de como enfrentar as dificuldades, fazer os exames relativos ao HIV. Então, fica aqui o meu mais carinhoso parabéns, como cidadão uruguaianense, meu mais profundo obrigado pelo teu trabalho, o trabalho da tua equipe, o trabalho que vem sendo desempenhado. Sem dúvidas, vocês fazem um trabalho de muita relevância, de muita importância. De muita importância. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Obrigado.
Presidente.
Com a palavra, o vereador Egídio Carvalho.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentando senhoras vereadoras, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham através das redes sociais. Quero cumprimentar a vereadora Zuma pela proposição de trazer hoje, condizente com a causa, a data... 1º de dezembro, o dia de combate ao HIV-AIDS. E acompanhava atentamente a fala da professora Maria Aparecida, antes cumprimentando a Suzele e o secretário Diego, que aqui estão, mas cumprimento-a pela sua dedicação, pela sua obstinação em manter campanhas conscientizadoras, embora... As campanhas têm sido ofuscadas pela questão pandemia, pela Covid, parece que esquecemos um pouco, ficou meio que de lado, não é? Ou as pessoas não deram a devida atenção para algo tão importante. E prestava atenção nos números que a senhora aqui apresentou, professora Maria Aparecida. De 40 pessoas testadas positivas, 30 homens. Lhe questiono a faixa etária e a condição econômica e social dessas pessoas, mas antes gostaria de dizer que lá no passado, quando começou a ouvir-se falar em AIDS, quando alguém testava soro positivo, praticamente na época estava recebendo a sentença de morte, era mais ou menos assim. E aí, como bem colocou o vereador Marcelo Lemos, a pessoa passava a ser discriminada. E essa condição de discriminação tinha considerável influência, não é? Em poder administrar a doença. Não tínhamos os famosos coquetéis que hoje prolongam por muito a vida das pessoas com soro positivo. Mas o questionamento que faço são jovens e os tratamentos de hoje estão além do coquetel que é aplicado a essas pessoas que testam positivamente? Muito obrigado, senhor presidente.
Bom dia, Gídio. Eu acho extremamente importante essas tuas colocações. Eu gostaria de colocar aqui o meu respeito também ao trabalho. Ontem eu estava nessa semana de movimentação que a gente vem desenvolvendo. Assim, a figura da Tietelina é uma figura que sempre vem muito forte quando a gente lembra essas datas, pelo trabalho que ela desenvolveu no município, pioneira nesse trabalho de prevenção. E, em relação a esses números, nós nos preocupamos muito, mesmo tendo o tratamento, né? O tratamento hoje, que nem eu digo, eu já fazem 22 anos que eu estou na Secretaria de Saúde, sou profissional, sou concursada, entrei como, né? Na verdade, era contrato emergencial no início, e depois, em seguida, fiz o concurso, e sempre dentro do programa municipal IST-AIDS. Então, dentro dessa realidade, hoje eu estava conversando com o Dr. Crespo também, que é um médico também de muito tempo dentro do serviço, e nós lembrando quando os nossos pacientes, né, as pessoas vivendo com HIV e AIDS, elas tomavam 30 e tantos comprimidos dia. E hoje eles conseguem, com o nosso tratamento, que a gente chama, né, o antirretroviral, que é o tratamento ouro, né, que é a medicação, são 2 comprimidos dia, que é o 2-in-1 e o dolutegravir. Então, são 2 comprimidos por dia. Então, a gente teve uma evolução enorme. Fora falando na questão dos efeitos colaterais em relação aos medicamentos dos antirretrovirais no início da epidemia. Então, assim, eram inúmeros efeitos colaterais que causavam os medicamentos. Hoje, eles não causam quase efeito colateral nenhum. Então, é importante a gente trabalhar essas questões. E como o Marcelo estava falando, a gente nessa questão, né, a gente fala de uma doença que mesmo que tenha tratamento, não tem cura, mas tem tratamento, o tratamento teve uma evolução gigantesca. É uma doença que ainda existe muito preconceito e muita discriminação. Ontem, eu estava atendendo uma menina de 15 anos, completou 16 anos, e ela se contaminou por transmissão vertical. A mãe dela tinha o vírus, não sabia, não tratou, e acabou transmitindo para essa menina. Eu conheço ela desde de pequenininha, desde que ela teve o seu diagnóstico positivo. E ontem a gente, né, deu uma chamada no pai e nela para virem, a mãe dela já faleceu, para que ela, né, o tratamento dela não estava muito, muito legal, tipo assim, com uma adesão boa, e a gente estava preocupado com o resultado dos exames e tentar. E aí a gente estava conversando, e aí as pessoas, o namorado não é HIV, o namorado sabe do diagnóstico dela, faz toda a questão do cuidado, e aí a gente estava perguntando que outras pessoas, né, sabia para quem ela tinha contado, e essa dificuldade na questão do diagnóstico. E ela me disse, Cida, que eu conheço ela, sim, ela se criou dentro do serviço, ela me disse, eu acho vergonhoso contar para as pessoas que eu tenho esse vírus. Isso me deu, assim, eu até me emociono. Porque me deu, assim, ó, um soco no estômago. Do que a gente tem que trabalhar quando a gente faz esse atendimento diário no serviço de saúde. De todos os profissionais. E como isso faz a diferença na vida deles. Outro dia eu estava, semana passada eu estava com Covid, né, pela terceira vez, então eu estava em casa e alguns pacientes, eles nos mandam mensagem no WhatsApp pedindo para retirar a medicação, ou se podem ir retirar a medicação, e aí eu já acionei as gurias, o marido, né, ela não podia ir, estava trabalhando, era o dia do jogo, que a gente ia fechar mais cedo, se o marido podia ir, mas não tinha autorização. E aí, na mesma hora, a gente fez a autorização, ela ficou, e ela me mandou uma mensagem, muito obrigado, né, porque eu não queria ficar sem o meu medicamento, eu não ia conseguir chegar a tempo no serviço. Então, é essas situações que a gente faz de facilitar esse acesso ao serviço, facilitar a questão das pessoas terem o seu medicamento. De uma vez eu abri o serviço para retirar o medicamento de uma menina que não tinha, né, que não tinha conseguido chegar a tempo de retirar, e a mãe me ligou e a gente abriu. Então, todas essas questões a gente faz para facilitar e para que as pessoas não fiquem sem o seu tratamento.
Eu fazia mais uma perguntinha, se me permite, senhor presidente. A senhora fez referência ao caso de uma filha de uma senhora soropositivo que nasceu com o vírus. Eu lhe pergunto, em todos os casos, ele é transmitido, a mãe transmite para o filho o vírus ou não?
Esse, a questão da transmissão vertical, hoje, com a questão do tratamento, ela é zero. Basta a pessoa fazer o seu diagnóstico, né, essa gestante fazer o seu diagnóstico no pré-natal, ou até mesmo a pessoa que vive com HIV, a mulher, né, em idade fértil, que vive com HIV e que quer ter seu filho, porque muitas vezes pegam, né, tipo essa menina com transmissão vertical, certamente ela vai querer ter o seu filho. Então, fazendo o tratamento, estando com carga viral indetectável, ela não vai transmitir o vírus para o bebê, ela vai fazer todo esse acompanhamento e esse seguimento. E é importante a gente ressaltar também no município que a gente já vem há anos com transmissão vertical zero. Então, a gente não tem mais, a gente está, né, zero de transmissão vertical do HIV na questão da gestação. Então, isso também é um outro grande avanço e que é um problema que a gente tem ainda no estado e no Brasil, a questão da transmissão vertical. Então, essas crianças que a gente tem, né, que hoje são adolescentes ou muitos já entraram na vida adulta, foram numa outra fase da questão da AIDS dentro do município de tratamento. Hoje a gente está zerado em relação a esse número, que também é uma questão que a gente precisa comemorar muito também, porque é uma criança com diagnóstico e que vai passar a vida inteira com esse diagnóstico. E que não é fácil tu conviver com a questão desse uso de medicação, né, de uso contínuo.
Com a palavra a vereadora Zuma Sinello.
Obrigada mais uma vez, presidente. Me sinto bastante sensibilizada e ver esses números, Uruguaiana estando dentro das 9 cidades do Rio Grande do Sul, nesse ranking, é devido, Cida, ao teu amor, à tua dedicação, que tu tem feito esse trabalho em relação às pessoas, e tu és uma grande incentivadora a essas pessoas para que façam seus tratamentos. Então, isso é um tratamento diferenciado que se chama amor e dedicação. Quero deixar os meus parabéns para ti, para toda a equipe, Secretaria de Saúde, né? E também, Cida, que o dia 7, fazendo esse convite todo especial à nossa comunidade, nós teremos aqui na Câmara Municipal o seminário em combate, né, à AIDS, juntamente contigo, com os médicos que estarão aqui. Professor Simas, vereador Marcelo, presidente da Escola do Legislativo, estão convidados todos os vereadores, público que nos acompanham, para esse grande evento que será o dia 7 de dezembro, aqui na Câmara, no plenário, às 10 horas da manhã. Deixamos, então, aí esse convite todo especial a todos que venham participar e, assim, estar bem informado a respeito do que é AIDS, o que tem sido feito em combate à AIDS. Obrigada.
Faremos uma pausa para documentar em foto a presença do pessoal da Secretaria de Saúde e a Cida aqui na Câmara. Reiniciando a nossa sessão, solicito à secretária Márcia Fumagalli a leitura do documento que deu origem a segunda homenagem desta reunião.
Moção número 257/2022. Requer envio de moção de congratulações e louvor ao primeiro-tenente Ivaldo Jorge Trindade Martins e aos bombeiros militares Ismael Fernando de Souza dos Reis e de funcional 28826998. Rodrigo Moreira Silva e de funcional 2986-124, Lilian Cristiane Guedes de Freitas e de funcional 3698-343 e Alan Prado Freitas e de funcional 3715-337. Pela exemplar atuação no combate aos incêndios ocorridos no início do ano de 2022 em Uruguaiana.
A palavra está à disposição do vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, comunidade que está aqui no plenário da Câmara de Vereadores, e aqui nós estamos recebendo o primeiro-tenente Ivaldo Jorge, que sempre está à frente da Corporação de Bombeiros em vários momentos, e alguns colegas nossos que trabalham diretamente na atividade de bombeiro militar aqui em Uruguaiana. A moção que nós fizemos, como todos os vereadores dessa casa, e assinamos ela, está relacionada a um trabalho que ocorreu, e não é um trabalho que seja diferente dos tantos quantos trabalhos já evidenciados aqui, mencionados inclusive em outras oportunidades aqui no Poder Legislativo, prestados pela Corporação de Bombeiros em Uruguaiana. Mas é um dos trabalhos que se destaca até mesmo pelo fato e a forma que aconteceu, já relatado também aqui, mas necessariamente pedi que aqueles homens e mulheres que foram empregados naquele dia, como tantos dias são, mas naquele momento de grave ameaça, inclusive à nossa comunidade, em razão dos incêndios que ocorreram no início do ano de 2022, final de ano de 2021 e início de ano de 2022, e que levou esses militares a se sobreporem, inclusive, às situações que ali se apresentavam, condições adversas, muitas vezes, de trabalho, vento e falta, muitas vezes, de condições de acesso a esses locais. Um grande incêndio que, inclusive, se aproximava da nossa Universidade Federal do Pampa. E esses sempre valorosos homens e mulheres que se dedicam todos os dias, nós não podemos deixar aqui de fazer esse reconhecimento, senhoras e senhores vereadores. E por isso, além da moção que todos nós assinamos, pedi que viessem até o plenário aqui, fossem mais uma vez, e tantas quantas vezes necessário for, serão reconhecidos por aquele trabalho que desempenham. Por quê? Porque quando um de nós, que trabalha nesta área tão delicada, e que muitas vezes a decisão se dá em fração de segundos, comete um deslize, uma falha, é alvo muitas vezes de críticas, é alvo de ações, inclusive, que levam a penalizar servidores. E nós, quando temos um momento de evidenciar, referenciar, louvar ações como essa, não podemos nos eximir. Então aqui está, já citado, aqui está na pauta o nosso primeiro-tenente Valdo Jorge, o colega Fernando, Ismael Fernando de Souza Reis, o Rodrigo Moreira Silva, a Lilian Cristiane Guedes de Freitas, o Alan Prado Freitas, e ainda está ali, vejo o colega Miranda, que está aqui, estão todos aqui hoje, inclusive familiares deles aqui. É importante que as famílias saibam, né, da importância que tem, não só o trabalho, a dedicação deles, enquanto todos nós, sociedade, que temos que reconhecer e saber que muitas vezes a ausência desses militares, desses trabalhadores que são no seio da família, se dá até por aquilo que nem eles imaginam que vai acontecer. Porque segundo o relato que foi nos dado, e agora o tenente Valdo está aqui novamente, inclusive extrapolaram horários e em horas continuadas tiveram que estar lá pela deficiência do efetivo. E eu cuidava agora aqui, inclusive, e por isso pedi, presidente, que desse celeridade no andamento, porque certamente com o efetivo que nós temos de bombeiro em Uruguaiana, se acontecer, que Deus nos livre, de um sinistro nesse momento, nós iríamos perder parte ou todo o efetivo que está aqui, porque são poucos e muito dedicados. Então, que levem sempre essa mensagem, eu como colega me orgulho de ter sempre servidores assim, militares estaduais que têm esse comprometimento, e como disse, não só a sociedade, a família saiba da importância que tem todos para nós. Muito obrigado, senhor presidente.
A tribuna está à disposição do tenente Valdo.
Bom dia a todos. Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor Paulo Canubim, presidente da Câmara de Vereadores. Estender o cumprimento aos colegas vereadores, meus amigos, né? Conheço todo mundo aqui. Cumprimentar o público presente, os familiares dos meus colegas e, em especial, os meus colegas do Corpo de Bombeiros. Soldado Reis, soldado Rodrigo, soldado Cristiane, o soldado Prado, que não pôde vir, que está na Operação Golfinho, está no curso, e hoje conosco ali o soldado Miranda e o soldado Duarte, que, inclusive, nesse mesmo incêndio, né, foram acionados para combater outros incêndios simultâneos. Quero agradecer a proposição do vereador Clemente e a acolhida da Câmara de Vereadores em homenagear esses bravos servidores que realizaram um ato heróico, mas eles apenas representam o herói que tem em cada um de nós. Eu tenho certeza que não é fácil ser um vereador, por exemplo. Inclusive, eu quero aproveitar o momento para dizer que eu admiro muito a função dos senhores, em especial por conseguir vir aqui na frente e expor as suas ideias e se expor muitas vezes, né, e pela também a facilidade da comunicação, que eu admiro muito em cada um dos senhores. Um vereador é um herói. Só os senhores sabem o que é uma campanha, o que é passar por uma campanha, e muitas vezes chegar lá na frente e não conseguir, não obter o êxito. Né? Alguns já passaram por isso e sabem que não é fácil. É um ato heróico. Uma professora é uma heroína, né, em aturar os nossos filhos na sala de aula, em ensinar os nossos filhos, muito mais que isso, educar os nossos filhos para a vida. O que dizer de um policial, de um enfermeiro? Todos somos heróis. A diferença é que cada um de nós abrimos mão de alguma coisa para realizar esse ato heróico. Sacrificamos alguma coisa para realizar esse ato heróico. E a diferença é essa. Aqueles bombeiros ali, eles simplesmente, se necessário for, abrem mão da própria vida. Essa é a diferença. E foi o que eles fizeram naquele dia 1º de janeiro de 2022, que inclusive eu não estava lá com eles, porque eu estava em outra ocorrência junto com o soldado Miranda, né, Miranda? Que também não foi fácil, né, Miranda? Essa ocorrência nós chegamos num incêndio de vegetação e tinha mais de 20 quilômetros de incêndio. Era praticamente sobre-humano. Né? Mas o destaque realmente é para esse combate à Unipampa, que quem colocar no Google, tiver com o celular agora, colocar assim, ó, foto aérea, incêndio Unipampa. Vai aparecer ali. Botar em imagens, vai aparecer ali. Tem a Unipampa no centro, cercada por vegetação queimada. Então eu só fico imaginando o trabalho de vocês. Eu acredito que vocês combateram o incêndio que estava chegando perto de um prédio e daqui a pouco tiveram que parar para ir para outro que estava chegando perto de outro prédio. Eu imagino que tenha sido isso. Realmente não deve ter sido fácil. Mais de 12 horas de combate, com um peso de 27 quilos de EPI no início da ocorrência, que no final chega a mais de 50 quilos, pelo peso da água e pelo peso da ocorrência em si. Então, realmente, foi um ato heróico e por isso vocês estão sendo homenageados. Eu quero agradecer a vocês o empenho de vocês durante todo o ano e dizer que é um orgulho trabalhar com os senhores. Eu não sei qual o meu destino, falta pouco tempo para me aposentar, e o meu destino nos próximos meses, mas certamente foi um orgulho trabalhar com cada um dos senhores. Muito obrigado e obrigado a todos também.
Com a palavra, vereador Juca.
Senhor presidente, colegas vereadores, que nos acompanham através da transmissão da rede social, ao nosso plenário, colega vereador Clemente, a gente vê no uso da palavra aqui do tenente Jorge, extensivo a todos os da Corporação dos Bombeiros, herói sim, Clemente. Pois eu me lembro desse fato, nós estávamos junto à Secretaria de Obras e eu liguei para o senhor, tenente Jorge. Apavorado, senhor MC Juca, nós estamos com vários focos de incêndio. E foi um dos piores que a Uruguaiana passou nos últimos anos. Aí, a dificuldade que nós tivemos em tentar acompanhar, porque a gente se colocava à disposição, né, da corporação com equipamento, com máquinas, alguma coisa que nós pudéssemos contribuir com o trabalho de vocês. E quando o senhor fala, a gente vem se emocionar aqui, tenente Jorge, quando eu acredito que a corporação... Eu sou militar também, eu venho da doutrina, mas do exército. E é diferente quando toca o telefone da corporação. E vocês sabem que tem a certeza, é um momento de socorro, né? É um pedido de alguém num desespero, Clemente. E eu tenho muito medo de fogo. Então a gente se honra E se curva a homenagem a toda a corporação, porque vocês são os heróis, sim. Tenho a certeza disso, a gente acompanhou o trabalho. E até ouviu no uso da tribuna, alguém falou que não atingiu. Atingiu sim uma das instalações da Unipampa. A gente acompanhou. Nós tínhamos empresários locais ali, né, nas proximidades, que ligavam para nós ao desespero. Eles tentando carpir com tratores, tentando para que não chegasse nas propriedades deles, o desespero total. Nós tivemos um dos maiores incêndios também, o senhor sabe, Tenente Jorge, no lixão, no antigo lixão de Uruguaiana, nosso aterro sanitário, motivo qual nós tivemos que responder junto à FEPAM o que estaria sendo feito. Então, é difícil. E nós temos receio quando começa a chegar nesse período. A gente sabe que o trabalho de vocês é intenso e a gente também começa a se preocupar e ter essa visão, Clemente. Porque nós estamos chegando num período muito complicado, nós não estamos nem no verão ainda e as temperaturas já estão altas. E nós falamos, Tenente Jorge, com o senhor em 2021, a preocupação também com a questão da redução dos recursos a essa instituição. Porque, na verdade, é um trabalho heróico, porque os equipamentos, a gente sabe que vocês usam o que tem, e há que se nossas autoridades tivessem um olhar mais a essa categoria, que a gente sabe que existem várias, mas tenho a certeza que o trabalho que vocês fazem merece uma atenção e o respeito. Então, nós estamos entrando em dezembro, Tenente Jorge, eu falo em Tenente Jorge extensivo a todos vocês. Dezembro é o mês da gratidão, que a gente deve agradecer, sim, por tudo que a gente passou. E hoje, dou os parabéns ao colega Clemente, tenho a certeza disso, que não há melhor momento e fato para esta casa que agradecer, sim, esse trabalho heróico de vocês. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Juca. Nome da mesa.
Senhor presidente, gostaria de manifestar.
Vereador Egídio.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Eu também gostaria de cumprimentar e destacar o trabalho da nossa Corporação de Bombeiros Local. São heróis. E quando estão salvando uma vida, estão colocando na mesma intensidade a deles em risco. Então, isso deve ser reconhecido e destacado, presidente Paulo Cleano Bing. Mas esta é a função, esta é a missão de alguém que assume esta profissão. E não poderíamos deixar de analisar as atuais condições da nossa Corporação de Bombeiros. E o Tenente Valdo, que está nos deixando, mas ele vai continuar na atividade. O passe dele é como o do Messi hoje. É. Ele pode ficar conosco na Defesa Civil, tem muitas, para quem é competente tem oportunidade sempre. Então nós temos assim a certeza que o senhor vai continuar conosco. Mas refiro-me à questão da Unipampa, que foi um fato destacado, mas também não podemos esquecer do incêndio no prédio aqui na área central. O prédio é o Santa Fé, né? Se não houvesse naquela oportunidade, a plantação da Corporação de Bombeiros, não poderíamos imaginar o que seria, né? Um prédio que poderia ser tomado totalmente pelas chamas. Foi uma medida, não é, rápida, eficiente, e o fogo ali foi controlado, né? E passou a preocupar a Uruguaiana toda quando a notícia é de que um apartamento no prédio Santa Fé, na área central de Uruguaiana, estava em chamas. Então, o retorno foi dado, o trabalho foi bem executado, com êxito, e transmitiu tranquilidade à nossa população. Eu quero dizer que hoje as condições são precárias. Claro que o comandante não vai dizer isso, mas eu vou dizer, porque conheço as dificuldades que tem a nossa Corporação de Bombeiros com viaturas, com equipamentos, a partir de uma localização totalmente inconveniente para deslocamentos. Isso há muitos anos atrás, a providência já deveria ter sido tomada para colocar a corporação para que tenha ela condições de rapidamente chegar aos pontos mais distantes da área central, onde hoje está localizada a Corporação de Bombeiros. Ali tem o trânsito congestionado, temos semáforos, embora os bombeiros tenham prioridade. Mas vejam, senhores, quando ocorre um sinistro hoje, presidente Paulo Cleano Bing, vereador Marcelo Lemos, vereador João Sei, no bairro Cabo Luiz Quevedo. Os senhores sabem quanto tempo demanda um caminhão de bombeiros para chegar até lá? No mínimo 20 minutos. No mínimo 20 minutos, porque o caminhão não pode desenvolver a velocidade de um automóvel nem de uma moto. É um carro pesado, vai com uma carga de água. E, em grande parte dos casos, quando lá chegam a corporação, e eu não só quero citar o Cabo Quevedo, vamos colocar o bairro Santo Inácio, que está muito distante também, coloca a União das Vilas, distante. Quando lá chega a corporação de bombeiros, quase que não dá para salvar nada, a não ser, sobra apenas o terreno. Não que não tenham eles a vontade e o ímpeto já destacado de prestar os serviços como deve ser. É que nos falta aquilo que estamos lutando, né, comandante Evaldo? E não vamos parar, embora algumas pedras tenham sido colocadas no nosso caminho, de expandir a corporação de bombeiros para o bairro União das Vilas, próximos da BR-472, onde ali haveria acesso para toda a parte periférica de Uruguaiana, rapidamente, através das BRs, tanto o bairro Quevedo, Santo Inácio, bairro Mascarenhas e Moraes, e já próximo ali da União das Vilas. Esta luta vai continuar, comandante Evaldo. O senhor vai estar conosco, o senhor já teve participação fundamental deste encaminhamento, e essas pedrinhas que são do caminho, tenha certeza que nós vamos tirar, e Uruguaiana vai ser contemplada com essa expansão da Corporação de Bombeiros ali, onde hoje está em frente à DEFREC, uma área que está abandonada e que oferece todas as condições para que tenhamos, né, essa chegada da Corporação de Bombeiros nos bairros e que possa, então, debelar pequenos incêndios de casas humildes, que não há o que fazer quando lá chega a Corporação de Bombeiros pela distância que tem o quartel da área periférica. Parabéns, vocês são grandes heróis. Recebe o nosso reconhecimento e o nosso carinho especial nesse momento que o vereador José Clemente os escolhe para serem reverenciados e aqui homenageados. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Só para fins de colaboração, primeiro cumprimentar o vereador Clemente pela proposição. E ontem nós estivemos junto ao comandante Nery, com o prefeito municipal, através de um direcionamento, vereador Egídio, através de um direcionamento relativo a essa questão do espaço do quartel. Em princípio, o pedido foi para que a área da antiga RGE fosse cedida na utilização do pátio para o estacionamento e garagem dos veículos. Não foi possível e o prefeito já sinalizou juntamente conosco que possa ser feito o contato do comando municipal com o comando regional para busca de outro local. E nos mesmos moldes que foi a questão do batalhão de choque, a prefeitura organizaria a estrutura, tal, um local mais ao centro geográfico do município e com melhores condições, com maior espaço, inclusive para guardar as viaturas, que tem viatura nova chegando. Então foi feito esse encaminhamento. Aí agora, óbvio que tem todos os trâmites e o comando regional precisa ser consultado e tal, mas é um passo importante e aproveitando o momento que estão os nossos valorosos, heróicos bombeiros e Vossa Excelência manifestou nesse sentido, eu apresento um pouco do que foi tratado nessa reunião. E aqui o cumprimento, querido amigo Ivaldo, os demais membros da corporação. Eu tenho também um grande amigo, que é o Wagner Nunes, meu irmão de longa data, que também faz parte da corporação. E vocês são essenciais. Naquele fatídico dia 1º, eu estava em Alegrete, e a professora Sheila, diretora da Unipampa, Marcelo, me ligando, tá, vai pegar fogo aqui, vai pegar fogo aqui. E na hora já falei com o comandante Valdo, a gente está indo para lá, já estamos sabendo, estamos indo para lá e tal. E foi aquilo, durou horas e eu estava lá e ficava só pedindo informações, até depois eu mandava mensagem para o comandante, liguei para ele e não atendeu, óbvio, né? Estava no meio do fogo. E aí depois deu tudo certo, graças ao trabalho de vocês, ao esforço de vocês, ao treinamento diário, ao preparo que todos têm. Então, se cabe para alguém a pecha de herói, é para vocês. para você, sem dúvida. Parabéns pelo trabalho, obrigado por estarem protegendo, mesmo com o efetivo abaixo do esperado, mesmo com as forças estaduais não estarem tão atentas ao nosso município, mesmo assim, vocês têm desempenhado um excelente trabalho. Obrigado.
Obrigado, vereador Marcelo. Convido os senhores bombeiros homenageados a virem até a mesa para receber uma homenagem e fazermos uma fotografia. Solicito a leitura dos requerimentos.
Requerimento de Tribuna Livre, número 37, protocolo 1193/2022, Lege. Vereadora Zuma Cinello solicita tribuna livre ao presidente da Sociedade Árabe de Uruguaiana, Nasser Kahraman, para que fale sobre o Dia Internacional de Apoio ao Povo Palestino e sobre a Lei 4.994 de 2018, que declarou Uruguaiana e Beitune as cidades irmãs. Requerimento número 191, protocolo 1178/2022, Lege. Vereador Clemente solicita envio de correspondência à concessionária RGE Sul para que informe sobre problemas relacionados à energia elétrica na rua Rodrigues Portugal, próximo às ruas Monteiro Lobato e Borges da Costa. Requerimento número 192, protocolo 1188/2022, Lege. Vereadores João Sei Gonçalves e Carlos Delgado solicitam ao Executivo para que a Comissão Fiscalizadora do Contrato preste informações quanto ao andamento de serviços da empresa BRK.
A sua palavra, vereador Juca.
Senhor presidente, colegas vereadores, a quem nos acompanha pela essa transmissão através da rede social e o nosso plenário. Senhor presidente, esse requerimento vem após acompanhar os trabalhos da empresa em nossa cidade e constatar, eu não sei se por orientação da direção da empresa, algo assim, uma freada nos trabalhos que tem causado muitos transtornos à nossa comunidade. Começa pelo abandono de algumas obras, começa pelas obras inacabadas, pelo péssimo atendimento, constatado já em algumas incursões com alguns vereadores, inclusive com o colega, presidente da Comissão de Serviço, o vereador Clemente. Então, a gente já vinha apontando algumas situações, documentando. Então, a gente solicita a Comissão de Serviços Municipais da Prefeitura de Uruguaiana. Nós queremos essa casa, o andamento e o cronograma das obras da empresa BRK. Nós queremos os projetos em execução que não foram finalizados. Nós queremos também a atual situação, porque é muito bonito a empresa ir para a rede social, ir para a sua página e colocar que o Uruguaiana tem mais 95% da universalização do sistema de tratamento e coleta de esgoto. Então, a gente quer que a comissão nos passe a atual situação de como está esse 100%, que a gente sabe que não é 100%, isso é certo. Nós queremos a informação sobre o quarto aditivo e o projeto de saneamento básico da barragem Sanchuri. Porque não adianta dizer que nós temos universalização em Uruguaiana, sendo que a gente não está contemplando algumas áreas dos nossos distritos, e principalmente a barragem Sanchuri. Então, eu solicito ao Executivo Municipal que preste serviços, peça essas informações através da comissão, pois eu tenho certeza que essa casa, de posse dessas informações, irá sim agir de uma maneira muito mais séria, colega Clemente, conforme já conversado nos bastidores, e eu tenho certeza que o senhor presidente e todos os outros vereadores, quando nós tivermos as informações e irmos à frente verificar os relatos, iremos constatar algumas coisas por parte da empresa e aí sim nós poderemos agir. Obrigado, senhor presidente.
Gostaria de me manifestar, senhor presidente, a propósito do encaminhamento do vereador José Alves, o Juca, e assino embaixo e concordo 100% com seu encaminhamento. E quero dizer que esta empresa hoje que diz vender água, ela não vende água absolutamente nada. Ela vende tratamento da água. A água é nossa, é minha, é sua, presidente Paulo. E cobra muito caro para tratar esta água. Mas o que eu quero destacar, e me solidarizo com o vereador José Alves, é que naquilo que ele se refere e já destacou, o péssimo atendimento, principalmente com as pessoas menos informadas, com as pessoas simples, que buscam a empresa para fazer parcelamentos. E hoje, todo o procedimento, de acordo com a orientação que está passando a empresa, é online. E existe um atendimento presencial. Lá está uma moça, para quando chega uma pessoa, como uma senhora que essa semana foi até a empresa, dizendo que gostaria de fazer um parcelamento. E a função desse atendimento presencial é só para dizer que a pessoa que vai lá, que deve então ir para casa, pegar um telefone e contatar com a empresa online. Ora, será que todas as pessoas simples, têm essa condição? Esta senhora que nos procurou nem sequer telefone tinha. Ela não foi pedir absolutamente nada à empresa, ela foi apenas parcelar sua conta de água que estava suspensa. Então imagine os senhores, a ideia que é passada à população é que a empresa BRK faz um grande favor à comunidade uruguaianense e que todos têm que se render aos seus métodos, às suas exigências e à sua dificuldade de comunicar-se com o seu cliente, porque ela vende tratamento. E em tratando-se de comércio, porque a empresa BRK, ela pratica a venda de tratamento de água, ela contraria todos os fundamentos do comércio, que é de bem tratar o cliente, de bem tratar o freguês. Então, eu quero me somar ao vereador José Alves e mais, encaminhar junto com o pedido do vereador esse encaminhamento para pedir um atendimento presencial para as pessoas que não têm esse entendimento, não têm essa condição. Que abra um setor ali, que disponibilize um ou dois funcionários para esse tipo de atendimento, porque é desumano. É uma desconsideração que essa empresa presta, principalmente com as pessoas menos favorecidas, as pessoas que vão lá e humilham-se querendo explicações e mandam que ela volte para casa para entrar em contato através do telefone, ou o atendimento só pode ser online. Muito obrigado, senhor presidente.
Só um esclarecimento, presidente. Questão regimental.
Vereador Clemente.
Só por questão regimental que o vereador Egídio pede, não tem emenda no requerimento, então a proposta dele tem que fazer um requerimento verbal nessa questão, vereador Egídio, só porque é regimental para lhe ajudar.
Perfeito.
Não pode emendar o requerimento sem fazer um requerimento verbal.
Eu já me expus a minha posição a respeito da questão e transfiro para um requerimento verbal, se for possível.
Ok. Requerimento 193.
Requerimento 193, protocolo 1189-2022, lege vereadores Joalcei Gonçalves e Carlos Delgado. Solicita a Comissão de Serviços Municipais desta Casa para tratar sobre a instalação de rede de água, esgoto e rede elétrica em áreas consolidadas e não regularizadas.
Palavra, vereador Juca.
Senhor presidente, colegas vereadores, também solicito o apoio. A gente está solicitando, vereador Clemente, um colega, o município de Uruguaiana, através do executivo, que encaminha a sala das nossas comissões, alguns representantes estão no requerimento já, presidente, que a gente solicita o comparecimento aqui de alguns secretários, para Secretaria de Regularização Fundiária, Secretaria de Habitação, Ação Social. Pois existe, a gente já tinha encaminhado em 2021 ao Executivo Municipal a solicitação de instalação de rede de água, esgoto, energia em áreas consolidadas, não regularizadas. O município já se cadastrou, faz parte da regularização fundiária a nível do governo federal, mas a gente precisa dar uma atenção a essas famílias, que são famílias que mais uma vez estamos chegando um período complicado de calor, que não tem uma água potável e avançou muito na questão da instalação de algumas bicas, mas imagina a gente instalar uma bica para 140 residências, como acontece no bairro Vila Nova. A gente já tinha avançado, mas a gente solicita agora, inclusive através do requerimento, para com que venham alguns membros do executivo a esta casa reunir com os vereadores para nós avançarmos. Eu fiz contato ontem com o Thiago, representante da RGE, que existe sim um programa da empresa RGE, mas necessita da anuência do município. Então, a função do legislativo além de fiscalizar, é buscarmos de forma legal, correta, contemplar essas comunidades que necessitam desse olhar nosso. Então, solicito aos colegas vereadores, junto a esse requerimento, que a gente venha trabalhar e avançar, tá? Com que não passe mais um ano e cinco meses, a gente aguarda uma posição, a gente aguarda que seja dada atenção a essas famílias, e nós estamos falando em torno de 10 mil residências em Uruguaiana que necessitam dessa atenção. Então, a gente pede esse requerimento e solicita que, em breve, nós tenhamos uma posição correta na nossa comunidade aí, com avanço e uma solução para o problema deles.
Requerimento 94, protocolo 1190-2022, elege vereador Clemente. Solicita ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da direção do Instituto Geral de Perícias, em Porto Alegre, para que informe sobre o atendimento de médicos legistas e peritos criminais em Uruguaiana, Rio Grande do Sul.
Peço a palavra aí para fundamentar, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Paulo, demais senhoras e senhores vereadores, plenário, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. Eu já abordei esse assunto na reunião passada, aqui quando estivemos descentralizada a reunião aqui na Praça Barão do Rio Branco, mas entendo que devemos aqui hoje formalizar esse, mais uma vez, essa situação e inclusive lamentar toda essa situação que envolve o posto do Instituto Geral de Perícias aqui em Uruguaiana. E eu quero grifar primeiramente aqui, bem claro, que eu não estou aqui falando dos servidores do IGP que prestam serviço hoje em Uruguaiana. Não é deles, porque os mau caráter, os mal intencionados fizeram isso de outra vez, dizendo que eu estava falando que os servidores aqui não trabalhavam. Não. Eu estou dizendo de que o Estado do Rio Grande do Sul não atende Uruguaiana, a maior cidade da fronteira oeste gaúcha, com todas as suas particularidades que tem em relação a essa questão do atendimento do Instituto Geral de Perícias, não atende às demandas de Uruguaiana. Por que isso? Nós tivemos um exemplo esse final de semana passado, onde ocorreram 3 homicídios no município de Uruguaiana. Independente da situação que ocorreu o homicídio, ou o delito, o acidente, enfim, o que, que nós vimos? Nós vimos de que a deficiência do atendimento do Instituto Geral de Perícias é muito grande. Mais uma vez, tiveram que recorrer à cidade de Santana do Livramento para nós termos o atendimento à população. Neste meio tempo, fica os familiares em roda do cadáver, chorando, lamentando uma situação degradante, uma situação calamitosa nesse sentido, desumana, independente, digo aqui, do que acontece, o que motivou o crime. Mas nós, como cidadãos uruguaianenses, principalmente nós, vereadores, não podemos ficar olhando. Nós já vimos aqui por várias vezes, inclusive trazerem aqui com a maior cara de pau, virem dizer que estariam suprindo essas necessidades e que inclusive apresentaram pessoas ali para nós, dizendo que estariam vindo trabalhar em Uruguaiana. O médico legista, dito inclusive pela coordenadora da região aqui na reunião do gabinete do GGIM, disse que um médico foi lotado em Uruguaiana, disse que não vinha trabalhar em Uruguaiana porque ele reside em Bagé, o Livramento. Mas olha só, a pessoa que foi lotada aqui disse que não vai vir, é servidor público, que passou num concurso, então pede para sair. Porque nós não vamos aqui olhar e ficar de camarote olhando, parece, a desgraça dos outros. Nós precisamos ter solução para esses problemas. E não é com politicagem, discurso furado, que nós vamos satisfazer as nossas necessidades. Nós precisamos é de atitude do governo do Estado. Reitero, não estou falando daqueles que estão aqui prestando serviço, porque esses têm uma carga horária e dentro da sua carga horária prevê descanso e não tem outros para atenderem quando esses estão na sua folga. É disso que estamos falando. Precisamos, urgente, de atendimento e atitude do desgoverno do Estado, que até hoje não atendeu às nossas necessidades. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador José Clemente. Coloco em discussão os requerimentos. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação.
Requerimento verbal, presidente.
Requerimento verbal.
Presidente, eu tenho um requerimento verbal aqui de um tema da educação que, com o advento da Lei 11.645, de março de 2008, ela impõe que inclua no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática da história e cultura afro-brasileira e indígena. É uma imposição na LDB, na Lei de Diretriz e Bases de Educação. E o que, que nós vimos? Nós vimos, fazendo uma pesquisa, de que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul oferece de forma gratuita cursos para que os professores, os educadores, enfim, o corpo docente, se qualifique. E nós vimos que o município de Uruguaiana não tem ninguém credenciado, nós não temos esta temática sendo desenvolvida. E como é ofertada gratuitamente, nós precisamos inclusive de celeridade nesse processo, pelo exíguo tempo que tem do credenciamento nesse programa, estamos encaminhando inclusive aqui o formulário para que nossa Secretaria de Educação aqui do município possa fazer adesão e capacitar algumas dessas pessoas nossas do corpo docente para que possa atender essa demanda. Então precisamos cumprir o que a lei determina e inclusive fazendo como opção um trabalho de credenciamento para que tenhamos a oportunidade de forma graciosa, repito, gratuita, não tem ônus nenhum para o município, basta se habilitar para participar e ofertar esta necessidade na educação aqui em Uruguaiana. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Clemente. Coloco em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao secretário e vereador Marcelo que faça a leitura da indicação.
Indicação número 57, protocolo 1186-2022, Lege, vereador Carlos Delgado, indica ao executivo a crescer dispositivo à lei complementar número 18, de 11 de janeiro de 2018. Estudos sobre o restabelecimento do auxílio para a diferença de caixa. Se o vereador Delgado puder explicar. Vereador Carlos Delgado vem respeitosamente, nos termos do artigo 155 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, indicar que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito para que determine aos setores competentes estudos sobre o restabelecimento do auxílio para a diferença de caixa na Lei Complementar número 18, de 11 de janeiro de 2018, que institui o regime jurídico dos servidores públicos do município de Uruguaiana e da outras providências. Justifica-se a presente indicação, objetivando o acréscimo da possibilidade do respectivo auxílio, que visa fazer frente aos possíveis ressarcimentos aos cofres públicos, uma vez que servidores na atividade de tesouraria estão sujeitos a equívocos involuntários nos pagamentos diários dentro de suas atribuições. Proposição que também encontra sustentação na orientação técnica do IGAN, número 21888 de 2022, em anexo. Registra-se que tal gratificação foi suprimida quando da alteração do Estatuto dos Servidores, não levando em consideração situações ocorridas na rotina dos serviços públicos municipais. Uruguaiana, 28 de novembro de 2022, vereador Carlos Delgado, bancada dos progressistas. Projeto de lei complementar. Por ser indicação, não tem número, 2022. Acresce a lei complementar, número 18, de 11 de janeiro de 2018, que institui o regime jurídico dos servidores públicos do município de Uruguaiana e da outras providências. Artigo 1º, acrescenta item 10 ao artigo 81, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 81, além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as vantagens seguintes. Inciso 1. Inciso 10, do auxílio para a diferença de caixa. Artigo 2º, acrescenta a seção 9 ao capítulo 2 das vantagens e inclui artigo 115A, que passa a vigorar com a seguinte redação. Seção 9, do auxílio para a diferença de caixa. Artigo 115A, o servidor que, por força das atribuições próprias de seu cargo, pagar ou receber em moeda corrente, realizar depósitos e transferências de valores, inclusive por meio eletrônico, perceberá um auxílio para a diferença de caixa, fixado em 10% de seu vencimento básico do cargo. Parágrafo único. A percepção de vantagem de que trata este artigo será concedida somente quando o funcionário estiver no desempenho dessas atribuições. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Orientação técnica IGAN 21888-2022, Porto Alegre, 7 de outubro de 2022. 1. O Poder Legislativo de Uruguaiana solicita orientação acerca do projeto de lei complementar número 05 de 2022, que acresce dispositivos à lei complementar número 18 de 11 de janeiro de 2018, que institui o regime jurídico dos servidores públicos do município de Uruguaiana e da outras providências. Inciso 2. Primeiramente, quanto à competência para a proposição da matéria, tem-se que é exclusiva do chefe do Poder Executivo, conforme previsão do artigo 96, inciso 3 da Lei Orgânica. A indicação, ora analisada, pretende alteração da Lei Complementar número 18 de 2018, para dispor acerca da concessão de auxílio de diferença de caixa nos seguintes termos. Artigo 81. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens. Inciso 1. Inciso 10, do auxílio para a diferença de caixa. Artigo 115, ao funcionário no desempenho das atividades de tesouraria, será concedido auxílio fixado em 10% de seu vencimento, para compensar a diferença de caixa. Parágrafo único, a percepção de vantagem de que trata este artigo será concedida somente quando o funcionário estiver no desempenho dessas atribuições. No que tange ao auxílio para quebra de caixa, convém que a redação do texto para concessão da vantagem acompanhe o fluxo da tecnologia, mormente quanto aos instrumentos para pagamentos bancários. Nesse viés, sugere-se a seguinte redação para o texto futuro, abre aspas, artigo indefinido. O servidor que, por força das atribuições próprias de seu cargo, pagar ou receber em moeda corrente, realizar depósitos e transferência de valores, inclusive por meio eletrônico, receberá um auxílio para a diferença de caixa, no montante de, deixa em aberto o parecer do IGAN, % do seu vencimento básico cargo. Fecha aspas. Neste sentido, recomendo a redação acima, visto que a inclusão de meios eletrônicos se torna necessária caso mantida a redação da indicação, somente receberá a vantagem aquele que paga e recebe dinheiro em espécie. Passa-se a conclusão, inciso 3. Diante do exposto, tem-se pela viabilidade jurídica da indicação de projeto de lei complementar número 05/2022, que pode ser sugerido ao prefeito, visto que a Câmara Municipal não tem competência legislativa neste caso, recomendando-se, contudo, a alteração da redação para adequar as demais possibilidades de transações financeiras para fins de concessão do auxílio de diferença de caixa, conforme acima indicado. Finalmente, ressalta-se também a necessidade de apresentação de impacto financeiro e orçamentário. Assina a advogada Vanessa Demetro e a advogada Jéssica de Oliveira, consultores jurídicos de GAN. Indicação número 58, protocolo 1187, vereador Joalcei Gonçalves e Carlos Delgado, indica ao Executivo projeto de lei para a limpeza de terrenos baldios no município de Uruguaiana e da outras providências.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Juca.
Senhor presidente, a gente reitera essa indicação ao Executivo, conforme o número 77/2021, expedido ofício ao Executivo Municipal. Estamos aguardando e reiterando aí novamente, pois a nossa preocupação, senhor presidente, é com o grande crescimento de descarte irregular de lixo em a maioria desses terrenos. É um problema de saúde pública, nós causamos um transtorno muito complicado, uma preocupação. Então a gente solicita, porque é uma maneira do Executivo legislar e principalmente ter condições de realizar a manutenção e limpeza desses locais, o qual se encontra abandonado, mas podendo responsabilizar os proprietários. A gente sabe que existe muita especulação imobiliária, Mas a nossa grande problema é o abandono total desses locais, se proporcionando lixões. Então a gente solicita que seja feita uma indicação, estamos indicando ao Executivo Municipal, inclusive tem um projeto aqui de lei, para o Executivo, que siga de exemplo. É isso aí, senhor presidente.
Obrigado, vereador Juca. Indicação número 59.
Indicação número 59, protocolo 1192-2022, lege vereadores João Sei Gonçalves e Carlos Delgado. Indica ao Executivo a realização de um mutirão de retirada de fios excedentes em postes de energia elétrica.
Mais uma situação que nos causa transtorno a todos os vereadores, o nosso colega vereador Clemente também, que acompanha em alguns locais, e é uma preocupação, envolve segurança a nossos pedestres, segurança a quem transita de bicicleta, de veículos, pois chegou o limite, senhor presidente, chegou um limite. O que tem acontecido nos últimos dias em nossa cidade, acidentes, o total abandono, além da poluição visual, o risco iminente é o acidente por esses cabeamentos. A gente já entrou e falo isso com conhecimento de causa, e quando estive à frente da Secretaria de Obras, iniciamos alguns trabalhos, mas hoje falta, e por isso a participação dessa Casa Legislativa nesta ação é importante. Então, a gente entrou em contato com a RGE, porque, na verdade, presidente, esse compartilhamento de rede só se faz após a autorização da empresa RGE. Ela é responsável pelo poste, então ela recebe uma taxa dessas empresas de telefonia para uso desse local. Só que nós, em conversa com o secretário Rodrigo, de Desenvolvimento Econômico, nós temos em Uruguaiana mais de 20 empresas operando hoje de cabeamento. E na reunião que nós tivemos, se fizeram presente somente 9. Já começa aí um desrespeito com a comunidade de Uruguaiana. Então a gente propõe ao Executivo Municipal um mutirão com a participação da Secretaria de Segurança, Trânsito, a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural, o nosso parte do Executivo Municipal e essa casa também se fará presente acompanhando, para nós realizarmos esse mutirão com a retirada desses cabos excedentes. Porque é o momento que a gente faz um chamamento, presidente, convoca essas empresas a fazerem presente. Se elas não tiverem, a gente constatar, através dos técnicos, que esse cabo representa um perigo. Nós estamos, o Executivo Municipal, se colocando à disposição em auxílio, até com equipamento, presidente, para que essas empresas consigam chegar ao local e levantar e colocar de forma correta. Pois existe uma legislação pertinente que diz a altura que esses cabos devem estar, mas não é respeitada. A gente sai aqui e se depara agora, Clemente, em qualquer lugar com cabeamento aí com 2 metros, sendo que o limite deles é 5,5 metros. Isso não é respeitado. Então nós temos que se posicionar isso, a comunidade espera, e é uma forma de nós solicitar ao Executivo esse mutirão. Já conversamos com representantes da empresa de energia, que se coloca à disposição para acompanhar ao Executivo. Eu tenho certeza que a Secretaria de Segurança e Trânsito também fará essa participação. Então chegou uma hora de nós agirmos, e urgente, presidente, porque é uma situação de grande risco à nossa comunidade.
Obrigado, vereador Juca. Coloco em discussão as indicações. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. As indicações estão aprovadas. Solicito ao secretário vereador Marcelo que faça a leitura das moções.
Moção número 260, protocolo 1185-2022, lege vereadores Joalcei Gonçalves e Carlos Delgado, congratulações e louvor ao restaurante e pousada dos motoristas por seus 50 anos de existência. Moção número 261, protocolo 1191-2022, lege vereador Clemente, congratulações e louvor ao senhor Daniel Viegas Cardoso, inspetor-chefe da 13ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal em Uruguaiana, e aos policiais rodoviários federais que participaram da exitosa operação que resultou na apreensão de 35 quilos de drogas no dia 29 de novembro de 2022 na BR-290.
Com as palavras, presidente.
A palavra, vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade, plenário, mais uma oportunidade para nós falarmos deste brilhante trabalho que tem sido feito pelas forças de segurança. E ainda essa semana aqui, na terça-feira, eu falava do trabalho da Polícia Rodoviária Federal quando apreendeu mais de meia tonelada de drogas que chegava à Uruguaiana pela BR-472 e fez a prisão dos traficantes. E agora, numa outra ação brilhante, e isso envolve inteligência das polícias, a Polícia Rodoviária agora na BR-290, também de acesso à Uruguaiana, faz a apreensão de mais de 35 quilos de drogas. Isso para nós, como disse e tenho registrado aqui, é um trabalho de alta qualidade técnica profissional desenvolvida pelas forças de segurança. Porque a droga, eu tenho reiterado isso, e mais uma vez eu vou falar, ela é a porta de entrada para toda a desgraça. Tem destruído famílias, tem destruído o ser humano, tem degradado a sociedade, e se não é o braço regulador do Estado, que é a polícia, que são os órgãos de segurança, o que seríamos de nós? E por isso, hoje, mais uma vez, falando à Polícia Rodoviária Federal aqui de Uruguaiana, que tem, obviamente, todo o suporte operacional com as demais forças de segurança, mas nessa, mais essa ação exitosa, nós precisamos referenciar. Porque certamente no final do ano, onde as festas estão aí se avolumando, aumentando, quantas pessoas talvez tivessem acesso, não só em Uruguaiana, isso aí talvez fosse para abastecer também a região, quanta tragédia talvez esteja sendo evitada na proporção que seria, quanta tragédia se evita com esse trabalho. E por isso nós não vamos cansar aqui de dizer de que nós precisamos sempre referenciar os trabalhos que são feitos pelas forças de segurança. E sempre frisando, porque quando há um deslize de um agente de segurança, ele é literalmente linchado pela sociedade. Então nós precisamos fazer isso, referenciar, elogiar, destacar todo o brilhante trabalho que tem sido feito. Acredito que tenhamos um excepcional quadro de segurança pública aqui em Uruguaiana, que envolve a todas as forças. Mas mais uma vez, presidente e senhoras e senhores vereadores, nossa referência a esse exitoso trabalho da nossa Polícia Rodoviária Federal em Uruguaiana. Muito obrigado.
Moção número 262.
Moção número 262, protocolo 1194-2022, lege vereadora Azuma Ancinello. Congratulações e louvor à empresa Espaço Laser pelo aniversário de 3 anos em nossa cidade.
A palavra está com o vereador José Delgado.
José Delgado, de novo. Bom dia, presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras.
Cansativa a reunião hoje, né?
O público nos acompanha nesta manhã, sejam todos bem-vindos. Assim como os outros indicações, requerimentos, também assinamos junto com o vereador Juca essa moção para mandar um abraço para o ex-presidente dessa casa, ex-vereador Adalberto Silva. O restaurante dos motoristas está completando 50 anos e é o restaurante mais antigo de Uruguaiana, administrado pela mesma pessoa desde o início de sua vida. Imagina só, foi vereador dessa casa, mas também não deixou a sua atividade de lado, vereador Jalcei. E nós sabemos a liderança que o seu Adalberto, a dona Marina, se tornaram para a nossa Barraia Sanchuri, para a Uruguaiana, e nós precisamos também ter nesse momento esse reconhecimento da Câmara de Vereadores, a quem ele tanto contribuiu, que a casa agora possa homenageá-lo pelos 50 anos do restaurante dos motoristas.
Demais partidos se associam à moção. Coloco em discussão as moções. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. As moções estão aprovadas. Em discussão e votação únicas, solicito ao secretário que faça a leitura do parecer ao balancete número 10.
Comissão de Finanças e Orçamento. Procedência, Poder Legislativo,
Relator, vereador Carlos Delgado. Chega a esta comissão para aparecer o balancete número 10 de 2022, de autoria do Poder Legislativo, protocolado nesta casa, sob o número 988-2022, lege, correspondendo ao mês de agosto, muito obrigado, de 2022. Ressalta-se que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Analisando o presente FLA 1-2, numerado pelo Departamento de Contabilidade e Finanças de 001 a 366 e FLA 2-2, numerado 267 a 866, verifica-se que o balancete atende os dispositivos legais, em conformidade com a Lei Federal 4320 de 64, que versa sobre normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação deste balancete. Sala das Comissões, em 23 de novembro de 2022, Carlos Alberto Delgado e Davi, relator, signatários demais membros da comissão.
Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. O balancete número 10 está aprovado. Solicito ao secretário que faça leitura do parecer ao balancete número 11.
Balancete 11-2022, protocolo 1100-2022, procedência Poder Legislativo. Relator, vereador Joalcei Alves. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento para parecer o balancete número 11-2022, de autoria do Poder Legislativo, protocolado nesta casa sob o número 1100-2022, correspondendo ao mês de setembro de 2022. Ressalta-se que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Analisando o presente FLA 1-2, numerado pelo Departamento de Contabilidade e Finanças de 001 a 468 e FLA 2-2, numerado 469 a 838, verifica-se que o balancete atende os dispositivos legais, em conformidade com a Lei Federal 432064, que versa sobre normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação deste balancete. Sala das Comissões, em 25 de novembro de 2022, vereador Joalcei Alves, relator, signatários, vereador Delgado e vereador Cristiano.
Coloco em discussão o balancete número 11. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão, os contrários, manifestem-se. O balancete número 11 está aprovado. Solicito ao secretário que faça a leitura das matérias do expediente.
Justificativa de ausência parlamentar, número 78, protocolo 1183-2022, lege, vereador Egídio Carvalho. Encaminha justificativa de ausência na reunião de comissões do dia 28 de novembro. Correspondências recebidas do Executivo, ofício número 114, protocolo 1182-2022, lege, Executivo encaminha ofício número 165-2022, GAPRE, Gabinete Prefeito, com CI número 224-2022, da CEMIUR, em resposta ao requerimento 152 do vereador Celso Duarte, CI número 225, em resposta ao requerimento número 124 do vereador Marcelo Lemos, CI número 226, em resposta ao requerimento número 155 do vereador Cristiano, CI número 227, em resposta ao requerimento número 157, vereadora Márcia Fumagalli. CI número 228, em resposta ao requerimento número 148, do vereador Marcelo Lemos. Ofício número 115, protocolo 1195-2022, LEGE. Encaminha ofício número 169-2022, GAPRE, com CI número 1099-2022, C10. Em resposta ao requerimento número 169, do vereador José Clemente. E CI número 1100-2022, C10, em resposta ao requerimento 161, do vereador José Clemente. Correspondências recebidas de diversos. E-mail número 72, protocolo número 1172-2022, LEGE. Receita Federal encaminha estatísticas da alfândega de Uruguaiana, referentes ao mês 10/2022. E-mail número 73, protocolo número 179-2022, LEGE. Excelentíssima senhora doutora Annelise Monteiro Steigleder, promotora de justiça da primeira promotoria de justiça civil da Uruguaiana, encaminha ofício número 01546.000.914/2022, dígito 0004, solicitando informações. E-mail número 74, protocolo número 184-2022, LEGE. TCE encaminha ofício circular número 44-2022, com tabelas de classificação por natureza da receita e despesa orçamentária e PCASP. Correspondências expedidas ao Executivo. Expedidos ofícios números 274 e 275, autógrafos 140 e 141. Feita a leitura, vencida a ata, a pauta, senhor presidente.
Passamos ao período de comunicações. Inscrito o vereador Marcelo Lemos.
Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, quem nos acompanha no plenário. Utilizo a tribuna hoje para contar uma breve história. O escritor Eduardo Galeano, qual eu sou fã, uruguaio, se eu não me engano, torcedor do Nacional, muito fã de futebol e um grande cronista, ele, em um de seus livros, numa história, ele conta que mais ou menos há 1000 anos atrás existia nas Arábias um sultão muito poderoso. E esse sultão tinha um grande reino, um grande sultanato. Até então eles não conheciam a berinjela. Foi quando, numa importação dos trópicos, apareceu a berinjela. O sultão, maravilhado com aquele fruto, chamou o seu melhor cozinheiro e disse: prepare a berinjela para que ela seja o mais saborosa possível. O cozinheiro, muito esperto, buscou especiarias das Índias, da África, das Américas, que nem eram descobertas na época, de todo que era lugar. E preparou a berinjela, vários tipos de berinjela, com canela, com açúcar, vários tipos. Um banquete de berinjela. O sultão, fascinado com aquilo, provou a berinjela. Que fruto delicioso, que manjar dos deuses. Não existe nada no mundo comparável à berinjela. Nisso, o poeta do sultão, o maior puxa-saco da corte, fez um poema. Ó, berinjela, fruto dos deuses, maravilhosa, uma delícia, um pedaço do céu na terra, ó, berinjela. E assim foi transcorrendo o dia. Lá pela 15ª berinjela, o sultão, já fastiado de tanta berinjela, pega a berinjela. Ah, que fruto horrível! Insosso, sem sabor. Que coisa bem ruim, de onde me trouxeram isso? O poeta, berinjela, fruto horrível, apodrecido, coisa ruim. No que um gaiato que está passando diz: mas poeta, de manhã
elogiavas a berinjela. À tarde, a insulta. No que o poeta responde: meu caro amigo, eu sou o puxa-saco do sultão, não da berinjela. Muito obrigado.
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 78ª reunião ordinária. Obrigado.